O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Tarará. Olá, olá, direto de Cuba, este é o Rádio América. Brincadeira, não estamos em Cuba. Estamos aqui em São Paulo. Estou com o Leandro Amin, tudo bem, Amin?
Tudo bem.
Muito bom. Sobe mais a música, porque você está ficando muito baixo, né, gente? Tem que ser um pouquinho mais alto. Temos convidado hoje, aí fica muito alto, aí você exagera. Temos como convidado hoje, Renan do Couto, narrador dos canais ESPN, tem que me aguentar, uma das pessoas que tem que me aguentar ao longo do ano. Sorte a dele que é só de setembro a fevereiro.
Hã? O seu ano é curto.
Meu ano é curto. Eu sou um marajá. Estamos trabalhando aqui todo dia, tá? Toda semana, inclusive. E também Matheus Rocha Ribeiro. É, antes de do Matheus dar um alô, dois disclaimers. É, Rodrigo não vem hoje porque é Semana Santa. Ele tá viajando. Então, paciência, sentiremos falta. E o Vini. Diga, Renan.
Não, nada não.
Ele não viaja na semana. Eu
vou fazer juízo.
Ah, ele tá viajando. Tá bom. Acontece, a vida é assim. É. A USP não tem aula na Semana Santa.
Ah, é?
A semana inteira não tem aula e na Semana da Pátria, que é do 7 de setembro, também não tem aula a semana inteira.
E tem a Semana do Saco Cheio?
Não.
Não?
Não.
Ah, pelo menos.
Não tem a Semana do Saco Cheio, mas ano de Copa tem greve.
Isso é uma regra?
É uma regra.
Você que detectou?
Não, é uma regra. É uma regra. Okay. Todo ano de Copa, o Sintusp, o Sindicato dos Funcionários da USP, lá faz greve a partir de maio. Isso acontece. Sério. É, vamos ver se ano de Olimpíada tem também. E o Vini, infelizmente, não fará mais o programa conosco, porque ele arranjou um estágio. Não sei se eu posso falar o nome, mas na Polícia Federal. É sério.
É.
Então, cuidado.
É bom que ele continue perto da gente, né?
Exatamente. Matheus, tudo bem?
Tudo tranquilo por aqui.
Tudo ótimo. Senhor Yamin, tem como o senhor abrir a pauta aí?
Eu tenho como abrir a pauta, só um minutinho. Eu só tenho duas telas, né? Agora sim.
Só duas telas. O cara ostenta nos monitores, só tem duas telas.
Agora sim.
Na verdade, temos três telas, né? Porque tá rolando neste excelente Entertainment Sports Programming Network o jogo de beisebol entre Tampa Bay, Devil Rays, dane-se, vou falar o nome antigo, e Cuba. Certo, Renan Couto?
Certo.
Tudo bem com você?
Tudo bem com você, Antônio Curti.
Estou bem, estou saudoso, estou nostálgico de ouvir sua voz.
Oh, que isso,
nossas
cara.
Vozes juntas, olha só que emoção.
Que honra. Estou lisonjeado.
Está lisonjeado.
Lisonjeado.
Tem camisa dos Cubs em sua homenagem.
Muito, muito propício, homenagem.
Campeão de 2016.
Afinal, sou um grande torcedor dos Cubs.
Campeão de 2016, por isso. Só vai faltar o quê? 23 títulos para igualar os Yankees.
É verdade, mas toma cuidado, hein? Porque beisebol, você sabe, todo ano, eu já tive vários anos dos Cubs, desde que começou a maldição, desde que o Cubs pararam de ganhar. 118 anos? 108 anos?
Sim, 108 anos.
Cuidado, hein?
Corinthians não tinha sido nem fundado, Leandro e a mim, quando o Chicago Cubs foi campeão pela última vez. Conversamos sobre isso já,
inclusive. Sobre isso,
nem o Palmeiras, nem o Santos, nem o São Paulo.
Tampouco a Portuguesa.
Só a Ponte Preta.
Não, Ponte Preta.
Botafogo também não, né? Desde 1910. Botafogo
1910.
É, muito bom. Maravilha, né? Programa sobre futebol americano, a gente fala sobre futebol, sobre beisebol. Daqui a pouco a gente fala sobre Fórmula 1 também.
Ao falar sobre o Botafogo, a gente tá falando de Remo, que é, antes de tudo, um clube de...
Chega Remo. Dessa caceta dessa futebol, depois a gente fala sobre futebol.
Perfeito.
Vamos começar a pauta, então. Te amo, viu, Leandro? Pode ficar tranquilo.
O que você
quer? Bom, rapidamente, então, a semana em revisão, coloca aí o nosso narrador, que a gente pagou muito caro por ele, então tem que usar.
This week in reveal.
Pagamos caro, Renan do Couto, então... Temos que usar, né?
Mas ele foi convidado igual eu?
Eu nunca vi esse cara.
Ah, tá. Não, porque senão cobra caro também depois.
Não temos cachê.
Anthony Silver, o nome dele.
Anthony Silver? É. Mentira. É Antônio Prata.
Perfeito.
Então ele está...
assim como temos aqui o Antônio Like.
Exato.
Antônio Like, exatamente. Like. Matheus, construir uma estátua pro... Aliás, vamos construir uma estátua pro homem?
Tinha que construir, né? Não tem como. É um cara que mudou totalmente a franquia. Peyton Manning foi, tipo, é basicamente o maior ídolo de Indianápolis. Acho que não tem como falar isso de nenhum outro esportista. Mesmo você tendo Red Miller, outros. Larry Bird agora, tipo, no comando, né, do Indiana Pacers. Não tem como nem você falar que foi. Que nenhum desses jogadores ou algum outro foi tão significativo para a história da cidade quanto ele. Então, não tem como falar que não merece. E ele celebra uma carreira sensacional, né? Por mais que ele não queira se aposentar como um coach, né? Pelo que foi falado.
É, o Renan, o Yankee Stadium, o antigo, é a casa que Babe Ruth construiu, e na prática o Lucas Oil Stadium é a casa que o Peyton construiu.
Ah, sem dúvida. Até porque em Indianápolis, desculpa se eu fugir muito, vocês podem me pedir para voltar ao foco. Mas Indianápolis era uma cidade...
Indianápolis, ele vai ficar doido.
Sim, porque Indianápolis era uma cidade de automobilismo, não era uma cidade de futebol americano. Tinha até o Indiana Pacers, mas o forte lá sempre foi o automobilismo, as 500 milhas de
Indianápolis. Indiana Hoosiers do College Basketball também, mas mesmo assim, né? No, Indiana Hoosiers não fica em Indianápolis.
O que dava fama mundial para a cidade sempre foi o autódromo, sempre foi as 500 milhas de Indianápolis. E o Peyton Manning, claro, com a NFL tomando as proporções internacionais, que ainda não tem o mesmo alcance mundial, eu diria, que o automobilismo. O automobilismo é difundido, é praticado em muitos países. Mas a NFL ganhando cada vez mais projeção dos Estados Unidos, e Indianápolis, por causa do Peyton Manning, tem essa projeção, tem esse destaque. E tem até gente que de fora que eu conheço que torce para Indianápolis Colts, não por causa do Peyton Manning, mas porque é o time de Indianápolis. E de repente o cara já foi para Indianápolis para corrida, ou gosta da corrida, e o Peyton Manning mudou o legado esportivo de Indianápolis, né? Realmente a casa que o Peyton Manning construiu.
Muito bom. Seguindo então a semana de revisão, a gente vai falar rapidamente sobre alguns assuntos bastante importantes. Matheus, acabou a dinastia, hein?
Complicou, mas
não é um negócio. Suamos, cara, meu. O Uberlândia, até vem te falar aqui, o time tava bombando no Campeonato Mineiro, os caras estavam voando baixo. Aí o Globo Esporte, vamos dar os créditos, né? Eu sou uma pessoa correta, íntegra. O Globo Esporte fez uma matéria, o GloboEsporte.com fez uma matéria com o técnico do Uberlândia, Renan. O Matheus é de Uberlândia, por isso que a gente tá até puxando isso. E o cara gosta de NFL, torce pros 49ers, o cacete, utiliza conceitos do jogo mesmo. Se tem um meio atacante com a bola, a defesa se organiza de maneira a fazer tipo uma blitz, cada jogador tem a sua função, um negócio bem legal, bem interessante. Só que o time agora desandou, Matheus, depois que a gente falou bem deles.
Você é muito pé frio.
O time deu uma desandada mesmo. Só para dar crédito totalmente à matéria, é do Lucas Papel, um jornalista aqui de Uberlândia, um rapaz muito bom mesmo. O Alexandre Barroso, né, que é o técnico do Uberlândia, ele preza muito o futebol americano no fato de que muita pressão, a questão de blitz. Ele tenta usar um pouco da questão de blitz para poder pressionar a defesa adversária tentando sair com a bola, levando os atacantes e os pontos mais para frente para tentar bloquear, para tentar tipo, impedir, para tentar tipo, chegar e fazer o sec ali, né, no zagueiro, tentando mover com a bola.
Zagueiro que é a tradução da sessão da tarde para quarterback, né? Então até faz sentido.
Exatamente. Infelizmente o Bayern deu uma caída, mas provavelmente ele consegue a vaga na Série D, que é o grande importante, né, pro time.
Legal, e às vezes até a semifinal acaba pegando, né? Os quatro primeiros classificam, é isso?
Os quatro primeiros. O Belândia é o quarto hoje com 12 pontos.
Bom, e passando para a próxima pauta, teve uma polêmica aí. O Mercedes-Benz Stadium, não confundir com o Mercedes-Benz Superdome, que é o estádio dos Saints, um novo estádio dos Falcons da mesma divisão. A Mercedes teve a brilhante ideia de patrocinar também. E é bonito o estádio, muito bonito. Vai ficar bonito, né? Ainda está sendo construído. Só que tem uma legislação aí que já foi aprovada no parlamento da Georgia. Nos Estados Unidos, o sistema bicameral é no estado também. Então, tem um estado, aliás, tem uma Câmara dos Deputados Estaduais e tem um Senado Estadual também. Já passou, está na mesa do governador para ser sancionado. Que permite a discriminação de entidades religiosas ou não, mas você pode se negar a prestar serviço ou a contratar uma pessoa que seja homossexual, por exemplo. Essa é uma das possibilidades. A NFL não gostou nada disso. Existem precedentes de quando há qualquer possibilidade de exclusão social, exclusão racial, exclusão por gênero, exclusão por orientação sexual, a NFL fica bem pé da vida. Na década de 90, por exemplo, a Arizona deixou de sediar o Super Bowl em 93 porque não aprovou um feriado em homenagem ao Martin Luther King Jr., notório ativista pelos direitos iguais entre brancos e negros. E depois aprovou a lei e sediou o Super Bowl normal. Então, existe essa possibilidade aí do estádio dos Falcons, que seria ótimo para o Super Bowl, porque fica no sul dos Estados Unidos. Atlanta é uma cidade que tem a CNN, que tem a Coca-Cola, já sediou a Olimpíada, então seria bacana para a cidade, uma das cidades mais populosas do sul dos Estados Unidos. Vamos ver como se desenrola isso, mas a NFL vai provavelmente ser bem enérgica. Vamos ao merchan do feed do iTunes, então, né, Dremin?
Positivo.
Lembrando, se você gostou do programa, se você não gostou do programa também, assine do mesmo jeito. O importante é você assinar o negócio, não tem problema. É. Temos feed no iTunes, no Player FM, no Deezer.
No Pocket Casts.
No Pocket Casts. E em breve em mais locais.
Em breve em mais
locais. Se a moça que cuida disso permitir.
Exatamente.
Não, moça. Não é Deus que cuida, é uma...
É tudo feito por seres humanos.
É uma,
inclusive
uma
o programa de feeds é feito por seres humanos.
Sim.
Embora não pareça, às vezes pareça uma coisa...
Divina, mas divina. Não, não é. Então é isso, se inscreva no feed do iTunes ou de qualquer outro feed, se você não tiver celular iOS, tem outras alternativas, o próprio Deezer, como a gente mencionou, que é um dos programas mais populares de ouvir música e etc. Para você não perder nunca um programa, nem quando o apresentador está doente.
Pois é, né?
Fiquei dodói.
Ficou dodói.
Fiquei dodói. Acontece. Tava sem voz.
É um drama, né?
Segunda e terça-feira passada tava sem voz. Tava rouco, tava parecendo as Carelli falando.
Uma vez por semana que você veio trabalhar, cara, não dá pra fazer o esforço?
Eu estou escrevendo, cobrindo esse esporte diuturnamente, Renan do Couto.
Você precisa da voz um dia na semana.
Não,
isso que eu quis
não
dizer.
Acontece, a culpa não foi minha. Assim como o Peyton Manning era quarterback 12 meses por ano, eu cubro a NFL 12 meses por ano. Não só eu, Matheus Rocha Ribeiro também. É um exemplo. Tem essa aí de acabou a temporada, dane-se. Tem uma raiva de pessoas que fazem isso. E... Não, você não. Você cobre todos os esportes.
Você acalmou?
Estou bravo. É... Matheus, vamos falar então das novas regras que tá tendo em Boca Raton. Eu acho Boca Raton um nome tão desagradável, Renan.
É estranho, né?
Uma cidade. É Baton Rouge, eu acho, não acho legal também.
Baton Rouge também é bem esquisito.
É esquisito, né?
Tem um monte de nome esquisito.
É Governador Ali... Valadares.
É bom também. É melhor que Baton Rouge.
Baton, né?
Cara, Governador Valadares, eu nem conheço a história do Governador Valadares, me desculpa, mas... Traz certo carisma.
Tem carisma.
O Governador Valadares. É um nome muito legal pra cidade.
Ele devia ter sido um cara bem da hora pra dar o nome da cidade, velho.
Ó, até
não,
aí,
né?
Até
tem várias aí, ruas, Castelo Branco, tem várias ruas aí, Geisel, né? Vai saber.
Tem estátua do Borba Gato em Santa Mara.
O Borba Gato... Ah, o bandeirante Borba Gato.
Isso.
Cara... Bom, pelo menos não temos um São Paulo Redskins, né?
O grande Governador Valadares é um governador da época dos anos... do início dos anos... do século XX. É bem antigo mesmo.
Eu
não 1933 a 1945, em Minas Gerais.
Então, melhor estado do Brasil, diga-se de passagem.
Beijem.
Concordo.
Beijem-se. Deem as mãos agora, vocês dois mineiros. O Renan é mineiro poser.
Poser. Não, eu sou meio mineiro, 50% mineiro, entendeu?
Poser.
Eu, Matheus Rocha, não vou dar as mãos pra ele, porque a gente assistiu muito em quadras de futebol por aí.
Rolou isso aí? Na Trifon?
Teve isso. Sem mais detalhes.
Realmente.
E um beijo pra Isabela. De quem? Minas Gerais.
Quem é Isabela? Sua namorada?
Do meu coração.
É mesmo?
A dona.
Ai, que fofo.
Do meu coração.
Beijo pra Giovana também. Renan, manda beijo pra Nanda.
Beijo pra Nanda.
Que maravilha.
Tá
eu prometi que ia mandar beijo pra minha namorada.
Tá meio dislexo.
Ela me cobrou. Ela me cobrou. A gente vai brigar esse final de semana aí.
Por falta de alô no programa?
Não. É porque ela prefere Super-Homem. Eu acho Super-Homem muito chato. Eu acho o Batman muito mais da hora.
Claro que o Batman é mais da hora.
É óbvio isso. Eu falei pra ela. Matheus, você concorda com a gente ou você vai ser do contra?
Eu não tenho posição nesse assunto.
Você não tem... O Matheus não tem posição. Ele se abstém.
Eu sou Glória Pires do assunto.
Não tenho como opinar.
O que você acha do Batman? Batman ou Super-Homem? Médio.
Médio, acessível. É... Então vamos falar das regras.
Não vi.
Não vi. Quanto tempo a rádio me demitir, ô Leandro?
Acho que vai acabar.
A rádio acabar?
Vai acabar. Se chegar um advogado aqui e falar.
Não, vai interditar todo mundo.
Porque a gente deveria tomar alguns processos semanais. Você ainda não nos causou nenhum.
É. Calma que vai rolar.
Ainda,
porque eu sou meio barraqueiro. Vamos então, novas regras. Matheus, já temos algumas regras que foram aprovadas e outras não, né? Você até mencionou no nosso chat.
A principal regra, eu acho, que estava sendo conversada era a possibilidade de expulsão, né? Se o jogador cometesse duas faltas de conduta antidesportiva. Durante o mesmo jogo. E acabou que a liga não. Os donos dos times, né, não passaram essa proposição para frente. E também a regra deve ser revista, né? Porque, por exemplo, acho que a regra está chamada de Odell Beckham Rule. por causa do que o Odell Beckham fez com o Josh Norman no jogo contra o Carolina Panthers. Mas mesmo se a regra tivesse passado, ele não teria sido expulso durante aquele jogo, porque não foram falta de conduta antidesportiva. Então, eu acho que ainda precisa rever essa regra um pouco antes de colocar ela para frente. É, segundo os jornalistas que estão lá, os donos de times farão isso amanhã, mas talvez ela não seja votada novamente esse ano, só o ano que vem.
E não passou, mas de qualquer forma, o Dan Blandino, que é o vice-presidente de arbitragem da NFL, ele já demonstrou que vai começar a dar carta branca para arbitragem para expulsar jogadores por pessoal. Né? Então, deixando bem a distinção, conduta desportiva é uma coisa, falta pessoal é outra. Roughing the passer, por exemplo, é falta pessoal. Agora, dançar na end zone e começar a causar e provocar uma briga generalizada por causa dessa provocação é uma falta de conduta desportiva. Eu escrevi sobre nessa semana, tá lá no topo da home do Pro Football, profootball.com.br. Seu endereço para esportes americanos, não, para futebol americano, na internet. E é isso. Então, falando mais sobre o assunto, outras regras que já foram aprovadas hoje. Foram banidos os chop blocks. Matheus, explique o chop block. Brinde-nos com seu conhecimento.
Tá bom, se você já tem um jogador fazendo bloqueio e um jogador em cima, você não pode ter outro jogador chegando aqui embaixo, nas pernas do jogador. Já tinha uma punição, uma certa punição para isso, mas agora não tem como mais, não pode ser feito de forma alguma.
É, e demorou para acontecer isso, na verdade, né? Porque eu até cheguei a escrever sobre, o Peter King falou a mesma coisa, Renan. O chop block, o cara tá engajado, chega outro bloqueando abaixo da linha da cintura, é a mesma coisa que um recebedor indefeso tomando uma cacetada no meio do campo.
Ah, é por aí mesmo. Tem que ver o efeito que vai ter sobre o quarterback isso daí, né? Você acha que o quarterback pode ser mais sacado por causa disso? No caso...
Eu acho que talvez o jogo corrido...
Oficialmente mano a mano, né?
Uhum.
Vira oficialmente mano a mano da linha ofensiva contra a defensiva.
Não, até pode bloquear dois do mesmo cara, o double team, mas não pode ser o bloqueio abaixo da linha da cintura. O que eu acho que pode ter um efeito interessante é para os times que usam um bloqueio de zona. Pro jogo corrido, talvez o jogo corrido seja mais afetado.
Seja menos
afetado, mais afetado que o jogo aéreo. Vamos ver, o chop block então passou o banimento a ele, e o extra point agora vai ser o snap da linha de 15 jardas. Agora essa regra é permanente. Ano passado era uma regra provisória, ia ser um teste, a galera gostou, teve pelo menos um erro de extra point por semana, né, Renan? Você narrou algum jogo que teve extra point errado?
Provavelmente.
Retorno de punts, né?
Desculpa, não, retorno de punts, sim, de kickoff.
Que eu avisei, diga-se de passagem.
Do Cordarrelle Patterson? Você não fez comigo esse jogo?
Não, no Colts e
Broncos. Ah, sim, o do punt, o do kickoff foi com o Zolin.
E o horse collar foi aprovado também. Já não podia dar o tackle pelo colarinho, puxando o shoulder pad. Agora você não pode puxar a camisa na altura da placa de nome atrás do jogador. Essa regra passou também. E é isso, né, Matheus? Tem mais alguma coisa? Por enquanto?
Tem também a falta para... Se um time tentar pedir um tempo quando não tem, para que esse time sofra uma punição. Vai ser delay of game. Provavelmente, talvez, tenha até o runoff, né, do relógio no fim. Essa regra até aconteceu isso no Lions e Saints dessa temporada, que o Jim Caldwell pediu um tempo e o time não tinha, mas os árbitros deram mesmo assim, porque eles não viram quanto tempo
era
o time tinha.
Era Jim Caldwell rule, né, que o pessoal brincava. Então, vamos ver. Todas as 19 propostas, na prática são 18, porque tem uma igual entre Minnesota e Washington. Todas as 18 propostas, essa proposta igual é de ter 3 desafios. Elas estão lá no Pro Football também, para vocês darem uma olhada. Existem algumas propostas estruturais também, como, por exemplo, aumentar o número de jogadores ativos por partida. Tem 53 jogadores por elenco, mas nem todos vão para o jogo. Robert Griffin, terceiro ano passado, por exemplo, não esteve na maioria das partidas como jogador ativo. Outras propostas, como por exemplo eliminar o dia de cortes para 75 jogadores, então o elenco vai ficar mais carregado em agosto para os técnicos poderem avaliar até o corte final dos 53, a gente vai tentar cobrir isso na medida do possível. Agora vem, acho que a parte favorita do programa para mim, né?
Qual?
É o Merchan da Rádio.
Isso é o Milton Neves dos esportes americanos.
Não, mas eu não ganho dinheiro com os merchans, isso é diferente. Não vou dar nome. Leandro Amin, Merchan da Rádio, eu adoro essa... Cadê a pauta das vibradoras?
Vamos lá, você vai me perguntar do programa do Thunderbird hoje, mas eu ainda não sei quem vem...
Eu não vou mais perguntar do programa do Thunderbird. Ah. A banda Young caiu aqui.
Mas pode ser que tenhamos uma bombaça hoje no Thunderbird. Vamos esperar.
Põe o Pan, metralhadora de vaca.
Metralhadora de vaca.
É o nosso Pan. Lembra do Pan do debate bola? O nosso é metralhadora de vaca, porque é o que tem.
Os meninos do Estação Basquete ontem falaram sobre os velhinhos da NBA. Então a gente falou sobre o Dirk
Nowitzki fazendo
40 pontos. Tim Duncan tirando, jogou poucos minutos, mas tirando onda contra o Golden State.
Que deu ruim contra o Charlotte ontem, né?
Deu ruim, né? Perdeu. Parece que
foi a maior implosão de um time na era do shot clock.
Foi aquela coisa, o relaxamento depois de um jogo como o de sábado.
Imagina o Greg Popovich no vestiário.
Deve ter ficado pouco louco.
Nossa, ele deve ter virado Super Saiyajin, velho.
E lembramos algumas histórias do passado da NBA em que velhinhos, por exemplo, o Michael Jordan voltando... depois de jogar no beisebol, de se aposentar, o cara voltou e arrebentou. E outras histórias de velhinhos que deram o que falar na NBA. É um programa bem bacana, viu?
Aliás, documentário muito bom. Jordan Rides the Bus.
Eu assisti essa noite.
Assistiu essa noite?
Essa noite, no meio da minha insônia. Eu assisti esse do Fernando Valenzuela.
E se eu quiser assistir?
Ah, o Fernando Nation é sensacional.
Se eu quiser assistir esse, onde é que eu acho?
Tá no Watch ESPN.
Watch ESPN.
Tem todos os 30 for 30 lá e os outros filmes da ESPN também.
Exatamente. Perfeito. É uma empresa maravilhosa, né? Muito bom. O que mais teve, Yamin?
Sabe o Fernando Vives, o dono do programa Travessia, que fala sobre MPB?
Sim, claro.
Ele fez uma homenagem a Naná Vasconcelos, que
faria, grande Naná!
Faria 71 anos nessa última semana e morreu no mês passado, né? É um dos grandes músicos do passado do Brasil aí. São 10 canções de Naná Vasconcelos.
Olha só, ouvir. Bateu na mesa.
Tô lembrando de Chico Lang, né, mano? Fazendo propaganda do Car System batendo na mesa.
Pô, as citações aqui estão excelentes. Tivemos debate bola agora.
Cara, esse Chico programa Lang é maravilhoso, velho. O nosso programa é maravilhoso.
E pra gente fechar aqui o
mestre. Quero que você venha mais vezes, né?
Vocês também podem encontrar.
Pede permissão lá pra Cris.
Vou falar.
Centro3.com.br, você encontra o programa de Vibradora de ontem, que foi com a Patrícia Medrado, uma ex-tenista brasileira. Muito boa, assim, ela foi muito importante em um período de discussão de contos de gênero no tênis, né? Os homens sempre ganhando mais que as mulheres, e ela foi uma das rebeldes dos anos 60 e 70. E veja só você, a gente está discutindo em 2016 exatamente isso no tênis, de novo.
Pois é, o tênis está passando por um momento muito delicado, inclusive.
Exatamente.
E só agradecendo aos ouvintes, 1.000 no último programa. Podia falar?
Ah, pode.
Isso aí, parece pouco, mas é muito.
É muito.
É muito.
Em 2 meses de programa?
Em 2 meses de programa, com o apresentador faltando o programa, porque tá gripado. Na intertemporada, olha, parabéns a vocês.
Eu posso dar uma sugestão?
Claro.
Já que falamos de bate-bola, quando voltar a temporada, podia trazer um caixão pra cá, pra botar o quarterback, entendeu? Aí você pode botar o Jay Cutler no caixão, entendeu?
Vamos fazer isso, vai rolar. Vai rolar, já providencia, né?
Eu já vou providenciar a música fúnebre, o caixão é com você.
Vai rolar, olha, eu tenho tantas ideias de quadros absurdos pra gente fazer. Na prática, Renan, tudo que eu não posso fazer na TV ou no site, a gente faz aqui,
entendeu? Na TV aberta no podcast, é isso?
Isso, não, mas com mais conteúdo.
Sim.
É, mais conteúdo, a gente fala muita coisa boa aqui.
Faltava você com menos.
Não, a gente fala muita coisa boa aqui. Volta pra tela,
maldito. São só duas.
São só duas telas.
É, não, tranquilo. Daqui a pouco vai ter um telão assim, daquela época do Faustão, assim, tinha várias TV atrás dele. Volta lá, pauta.
Tá aqui.
Tá. Matheus, vamos falar um assunto interessante? Matheus.
Qual deles? A gente tem muitos assuntos interessantes hoje. Mas
não,
qual deles, exatamente?
Não é o Guteira Torterme. É o New England Patriots. Não é a TechPix também, é o New England Patriots. O boato do dia, qual que foi, Matheus?
O boato
não,
do dia.
Não, tira essa música fúnebre.
Muito bom ter a minha sugestão acatada.
O Matheus morreu, eu tô achando com essa música.
Minhas crianças estão morrendo, né? Mas o grande boato do dia, né, que na verdade foi pego aqui pelas pessoas daqui, né, no dia hoje, o Twitter bombou essa notícia de que o Calvin Johnson poderia sair da aposentadoria e jogar pelo New England Patriots, o que é uma coisa maluca de se pensar.
Não deve acontecer, porque os Patriots não tem tanta grana assim no salary cap, é o 19º time com mais espaço, é pouca coisa ser o 19º, o Calvin Johnson tem contrato ainda... E os Patriots já trocaram pelo Martellus Bennett, entendeu? E Matheus, você que torce pros Lions, mas enfim, você não é clubista, longe disso, aliás. Mas você conhece o Calvin Johnson, não é do feitio dele fazer isso?
É, o grande ponto do, que o pessoal estava levando antes do, do Calvin Johnson realmente falar que ia se aposentar é o fato de que se ele estava pensando, se ele estava pensando nisso, se ele estava querendo realmente fazer isso, é porque ele realmente queria parar de jogar futebol americano. Ele queria sair de Detroit, né, porque ele queria ter um salário maior, né, porque ele queria ter companheiros melhores, mas sim porque ele queria parar de jogar futebol americano. Ele sofreu com lesões por muito tempo, ele estava... durante essa temporada ele estava andando com um botinha na, nas instalações do Lions, quando ninguém estava vendo. Os repórteres só falaram depois que a temporada acabou, né? Mas até para poder não deixar o jogador tão vulnerável a outros times, né? Porque se o outro time sabe que tem algum problema ali, o time vai para bater no cara ali.
Uhum,
não tem outro
claro,
jeito.
Claro.
E acabaria ele tirando ele de jogos... Então, é bem complicado isso. E o Calvin Johnson ainda tem um contrato até 2019 com os Lions, né? Só para especificar, ele não foi cortado e nem dispensado. Ele só foi colocado na lista de reservas. Ou seja, se ele resolver sair da aposentadoria, ele ainda tem contrato com os Lions até 2017.
E outra coisa muito importante, se houvesse uma troca, que seria a única forma pela qual o Calvin Johnson pudesse ir para outro time... O time que recebesse o Calvin Johnson recebe junto o contrato dele, né? Por isso que eu falei do salary cap dos Patriots. Mas ainda sobre os Patriots, Renan, talvez seja o time a ser batido nessa próxima temporada no lado ofensivo. Eu não sei se tem um ataque na Conferência Americana, talvez os Steelers, mas tem jogador suspenso, né? Martavis Bryant, Rob Gronkowski, Martin Julian Edelman. Os running backs voltando a ficar saudáveis. E o Tom Brady, né?
Bom, se levar em conta aquele raciocínio de que nos últimos 14 anos só chegaram ao Super Bowl pela Conferência Americana o Tom Brady, o Peyton Manning, o Drew Brees e o...
Roethlisberger
e o Joe Flacco.
E o Flacco em um só, né?
Em um só, considerando que o Peyton Manning tá fora, tem o quê? 50%? Mais de 50% de chance de que o Tom, né, Brady chegar ao Super Bowl esse ano. Mas o time tá muito bom, é um time pra ir pro quinto Super Bowl. E se de repente o Megatron chega, é improvável, mas se o Megatron chega, imagina.
Nossa, aí...
É que ia ser o time mais apelão na tática, joga pro alto e reza da história.
Foi o que eu falei pro
Matheus. O Megatron e o Gronkowski.
É muito improvável que isso acontecesse, mas o potencial Megatron-Brady... Porque quando o Brady teve o Randy Moss, ele fez um estrago absurdo, ele quebrou o recorde de touchdowns na mesma temporada. O potencial era tão absurdo que o torcedor dos Patriots ficou cego, né, Matheus? Hoje pela manhã.
Sim, porque você pensa e tem tanta grande história de que, assim, os Lions desperdiçaram a carreira do Calvin Johnson, assim como fizeram com o Barry Sanders. Isso é muito falado em vários fóruns americanos até, mas não é bem assim. O cara não vai simplesmente sair do nada pra falar assim, tipo, eu tô aposentando, eu vou voltar. Nem todo mundo é Brett Favre, nem todo mundo.
Nem todo mundo é Brett Favre. Ótimo ponto. E seguindo, já falando sobre os Patriots, essa notícia do Martellus Bennett é até um pouco mais velhinha, né? Tendo o Chandler Jones também, já falamos sobre, os Patriots têm muitos jogadores para serem renovados no ano que vem, do lado defensivo. Então, acabou sobrando pro Chandler Jones, porque aí vem um guard para reforçar a linha ofensiva, melhora a situação do salary cap, e queira ou não indiretamente reforça o poder do Belichick sobre o seu personal, né? Sobre o seu pessoal, porque o Chandler Jones aprontou nos playoffs, Leandro Amin. O time estava de folga e ele teve uma overdose de maconha artificial. Tranquilo, coisa
artificial.
Que
artificial?
É.
O que é uma maconha artificial?
Ah, coloca
maconha sintética.
É, sintética.
Sintética.
Ah, perfeito.
Esse anglicismo da minha parte agora. É sintética, boa, Renan.
Perfeito.
Deve ser com alguma coisa com THC powerful. Sei lá.
Nada mal, hein? Que
dia. Deu ruim. Ele colou na delegacia de polícia. Foi uma história muito mal contada.
Ele foi sozinho até a delegacia.
Se ajoelhou no estacionamento. Ajudou,
sentou lá, pediu ajuda. Não, com os Patriots na pós-temporada. Imagina que o Bilberry tinha que deixar isso passar.
Foi a popular bad trip.
Bad trip. Bem isso.
Deu ruim.
Deve ter ligado pra gente inteira de celular dele, mandando áudio no WhatsApp.
Nossa, imagina os áudios do Chandler Jones esse dia aí. Foi na bye week dos Patriots nos playoffs. O Belichick abafou a história, mas aí a conta acabou chegando depois, né? Renan, e o Robert Griffin III? Talvez seja um dos poucos free agents que restam que sejam boas histórias, assim, nessa free agency.
O Adam Schefter tava falando hoje que não seria surpresa se ele fechasse com o Cleveland Browns.
E ele visitou os Jets já, mas o próprio dono dos Jets meio que implorou pro Fitzpatrick voltar, né? Então, uma história bem...
O Fitzpatrick não chegou a assinar ainda, né?
Não.
Porque semana passada...
Ele pediu uma grana violenta.
Não, né? Ele pediu 18 milhões e os Jets ofereceram 8 milhões.
É, ou aí seja, sem noção dos dois lados.
Tem uma área cinza aí de 10 milhões de dólares. Mas é que tá, sem noção, mas o Fitzpatrick quebrou todos os recordes de quarterbacks dos New York Jets, de touchdowns, de jardas, e o Sam Bradford acabou de renovar por 18 milhões de dólares.
É. Eu acho assim...
E nem chegou perto de pós-temporada. Né? É que se machucou. Por que o Fitzpatrick não pode pedir 18 milhões se o Sam Bradford vai receber isso?
Os Jets estão com o problema do Mo Wilkerson, né, o Matheus? Tá faltando grana em Nova York, na prática.
É, justamente por isso que eles não querem oferecer tanto pro Fitzpatrick, né? Porque você pensa, o Sam Bradford, o Brock Osweiler ganharam contratos muito altos, mas são quarterbacks ainda novos que tem, que ainda tem mais tempo de jogo. E você pega o Fitzpatrick, que já está tipo assim, tá um pouco avançada, seria um contrato realmente um salto muito grande de um contrato para o outro. E tem muita gente ainda com um contrato muito alto, né, nos Jets. O Wilkerson tem um contrato de 15 milhões. Até essa temporada, os Jets têm mais 2 milhões só no teto. Então, praticamente não dá para fazer nada. E por mais que você tenha na próxima temporada, já em 2017, você já tem uma questão tipo assim, de 41 milhões sobrando, você tem que pensar direitinho em quem você vai renovar, porque o Wilkerson provavelmente vai pedir alguma coisa maior ainda. Seria uns 18 por aí, e já complica um pouco.
Tem esse problema. Diga, Renan.
Mas uma coisa que pode ser pensada no caso do Fitzpatrick, que acho que os Broncos poderão levar isso em conta, é que ele é um cara que até pela idade, por ter menos tempo de carreira, mas estar jogando bem, ter feito uma boa temporada no ano passado, apesar de não ter ido para os playoffs porque foi mal no último jogo, ele é um cara que, se você contrata, ele guarda a posição para quando aparecer um quarterback bom no draft. E de repente o time consegue ter tempo para pegar um quarterback novo, fazer essa transição e colocar ele para jogar. O Fitzpatrick, de repente, ele pode guardar esse lugar, porque tá faltando um quarterback na liga.
Seria
hoje
o quarterback ponte, né, Matheus?
Os Broncos, enquanto estão com o Mark Sanchez.
Fala mal dele, não.
Não, parece até uma ponte esse ano, pegar um quarterback esse ano, sabe, no fim da segunda rodada, talvez você ainda tenha um Connor Cook, Christian Hackenberg disponíveis. Então você poderia trabalhar com isso. Você poderia usar o Fitzpatrick ou até mesmo o Sanchez para resolver a situação dos Broncos, e usar como ponte para desenvolver um pouco melhor aquele quarterback ali por um ano, e aí no segundo ano ele já tenta ser o titular. Até porque você não precisa de um quarterback tão sensacional com aquela defesa, mesmo já tendo perdido algumas peças.
O cara, eu gosto do Christian Hackenberg, porque acima de tudo ele é um sobrevivente, velho. O cara foi sacado 50 vezes em 12 jogos de college, velho.
Esse apanhou mais que quem passou de vermelho na Paulista.
A gente fez, foi com você o Tex Leader Bowl, né?
Foi o vermelho na Paulista.
É verdade. Não, ele apanhou muito ano passado, cara.
Não, tinha dias que eu temia pela saúde do Hackenberg, porque tava muito feio ano passado.
Tipo, 50 sacks em 12 jogos dá uma média de 4 sacks por partida, velho. É muita coisa.
Não, ele apanhou demais. E assim, tem o sack, tem às vezes que ele se livrou da bola antes de levar o sack.
Tem os hurries e os knockdowns também, que não estão entrando nessa conta. Ai, eu gosto dele, de verdade. Não sei porquê, mas no fundo do meu coração eu gosto desse cara. Eu gosto mais dele que do Connor Cook.
Mas caso do Hackenberg, é porque, por exemplo, o primeiro ano dele como true freshman, vindo da high school, fazendo um ano sensacional em Penn State, mesmo com os problemas, sanções e tudo mais, ele teve um ótimo ano como freshman. Então, você tem alguma bagagem aí pra falar que ele pode ser um quarterback bom?
Como o Bill O'Brien, né? E aí o Bill O'Brien vazou, entrou James Franklin lá em Penn State e a casa caiu. Aliás, o Bill O'Brien foi muito feio o que ele fez. Ele assumiu o programa dos Nittany Lions em cacos, né? Depois das punições pelo caso do Sandusky e da era do Joe Paterno. Aí, meu, o cara vai embora depois de nem 3 anos. Sei lá, tudo bem, foi pra ser head coach na NFL e tal, mas, sei lá, eu não achei muito, muito bacana o que ele fez, não. Ainda mais com um programa como o Penn State, né? Que talvez seja o principal programa do Nordeste dos Estados Unidos. A prova principal que no Nordeste dos Estados Unidos o beisebol é o esporte do povo, é que não tem programa de college football forte. Tirando o Penn State, que é Pensilvânia, não é tão Nordeste assim.
É Nordeste, sim, mas Filadélfia é bem perto lá, de Manhattan, até de Nova York, Nova Jersey. Mas realmente, os programas de college football estão no Sudeste.
Boston College, né?
Os programas estão no Sudeste. Ah, você pode até pensar, por causa dos Giants e dos Patriots, que o Nordeste é forte, mas é pontual.
Na NFL.
São times de NFL, no college não é bem assim. O college acho que acaba refletindo mais o gosto de cada região.
Eu acho que sim, você concorda, Matheus? Faz sentido, né?
É, concordo bastante. E até você falou de Boston College. Boston College que se tornou o primeiro programa em muito tempo a perder todos os jogos da temporada. No basquete e no futebol americano, todos os jogos de conferência.
Digo da ACC, né?
Sim, tá muito bem Boston College.
E o RG3?
O RG3, voltemos à pauta.
É uma incógnita saber como que ele vai voltar. Não tem ideia de quando ele voltar, ele precisa se reinventar.
Mas sabe qual é o...
Ele tinha braço.
Sim,
ele sempre teve braço. Mas será que ele vai jogar dentro do pocket?
Mas sabe qual é o parâmetro que eu tenho pra poder arriscar? O Drew Brees, quando arrebentou o ombro, ninguém dava nada por ele.
Não, tudo bem. Até uma questão diferente. Não foi nenhum braço que ele arrebentou, foi o joelho.
Então eu não duvido... É, sim. Mas eu não duvido que ele volte a jogar bem, entendeu? E acima de tudo, ele merece mais uma chance pelo profissionalismo fora do gráfico, off the charts, que ele teve ano passado. Pô, o cara ser calor ofensivo do ano... E dois anos depois, ele não tá nem com shoulder pad, não tá nem ativo pro jogo. E o cara engolir isso seco e não causar, não dar piti. Você não ouviu nada na imprensa dele causando.
E Cleveland, por causa dos anos de Johnny Manziel, deve levar isso em conta.
Ah, sem sombra de dúvidas.
Eles devem olhar e pensar, pô, esse cara vai ser um cara melhor de grupo, de vestiário, do que foi o Manziel.
Hora da metáfora, Leandro e a mim. Mesmas coisas que seu parceiro, seja você menino ou menina, ouvindo em casa. Te traía, pisava em você, e aí seu próximo namorado é uma pessoa fiel. Adoro minhas metáforas. Tá, muito amor próprio que eu tenho, né?
Você não gostar de essa mim, metáfora tem... pareceu um desabafo.
É. Não! Não. Os problemas dos meus relacionamentos anteriores eram outros. Nenhum que Dona Giovanna tem, aliás. Um beijo pra você de novo, Giovanna. Muito amor nesse programa, lembra a mim?
Pois é. Beijo pra Isabela.
Vamos falar de draft agora, Matheus?
Vamos falar de draft. Vamos.
Tem uma história muito mal contada que tá esse negócio dos Rams e os quarterbacks, né? Você tá vendo uma smoke screen que nem eu nisso?
Bom, os Rams, antes de trocarem o Sam Bradford com os Eagles, eles falaram que o Sam Bradford ia ser o quarterback deles na temporada e falaram isso com força, que não, ele vai ser o titular. E agora eles falam que o Case Keenum vai ser o titular. Eu amo o Case Keenum, eu gosto dele pra caramba por causa dos anos no universitário. Foi um sensacional quarterback em Houston. Mas não é um quarterback pra jogar na NFL. De forma alguma. Mesmo sendo o Jeff Fisher é um técnico lamentável, técnico 8-8, 7-9, não dá pra você botar o Case Keenum em campo e achar que o seu time vai ganhar mais de 7 jogos.
Eu gostei dessa expressão, Matheus. Técnico 8-8. Gostei.
Ele é um técnico, ele tipo, pra baixo da média um pouco, que tá se sentindo confortável e a diretoria nem pensa em demitir ele. Isso que é mais legal ainda.
Por exemplo, Leandro e Amin, o Clubhouse do McDonald's é um sanduíche 8-8.
Clubhouse?
Eu não gostei muito, não.
Existe um sanduíche novo chamado Clubhouse?
Existe, é um novo. Pão é brioche e tal. Fez uma propaganda, mas é tipo Jeff Fisher. É um sanduíche 8-8. E eu concordo com o que o Matheus falou. Você se diverte fazendo esse programa, né, Leandro? Fala a verdade.
É um sanduíche, acabou de ser introduzido na resenha.
E sei lá, meu, tá muito esquisito. Eles estão batendo muito na tecla que eles não vão pegar um quarterback. Tipo, quem desdenha quer comprar, na minha opinião, nessa situação. Eu não duvido que na segunda ou na terceira rodada eles escolham alguém. De verdade.
Nem que seja pra ter uma competição, eu acho que eles vão pegar alguém.
Não, o Case Keenum não tem a menor condição, na boa.
Não, porque você já tem o Nick Foles lá. Então, eu acho que não vão pegar um quarterback na primeira rodada. Eu acho que isso não é muito. Mas na segunda ou na terceira, eu até acredito. Tem opções viáveis, tem opções que você trabalhar um tempinho ali. Por exemplo, você pode pegar o Dak Prescott, que teve problemas fora do campo, então vai cair mais. Você pode ir pra ele no início da terceira rodada.
Ele foi preso esses dias, né?
Foi preso por dirigir sob influência.
Uhum. Enfim, o Dak Prescott é um bom nome de mid-round. Enfim, eu não acho que eles vão na primeira rodada. Também não acho que eles vão de Connor Cook ou Christian Hackenberg eventualmente na segunda rodada. Mas a partir da terceira rodada pode pintar um nome assim. Como o AJ McCarron. O AJ McCarron foi escolhido na quarta rodada.
Né? Aliás, abri um parêntese aqui no AJ McCarron. Os Bengals não querem ouvir nem propostas quanto a ele. Eu acho que você tem que ouvir, porque ele se mostrou bem em alguns jogos, mas ele não é um quarterback bom. Ele não é, mesmo se você for deixar ele lá para colocar pressão no Andy Dalton, ele não serve para isso. Tem que aproveitar que ele foi bem, como o Brock Osweiler fez, os empresários dele, falaram assim, ó, foi bem, vamos conseguir um dinheiro bom e beleza. Os Bengals tinham que fazer isso agora com o McKellen.
Porque vai que rolava, sei lá, um time dar uma escolha de segunda rodada por ele. Você não sabe, o mercado de quarterback às vezes dá uma inflacionada do nada, parece bolsa de valores. E por exemplo, o AJ McCarron nos Broncos, eu até mencionei que ele em Alabama era um quarterback sistêmico, que não era uma defesa do outro mundo, do outro lado, coisa que os Broncos tinham até no passado, por exemplo.
Acho que essa inflacionada não é do nada nessa temporada. Teve muita lesão de quarterback.
Teve, é verdade.
E aí você tirou o Tony Romo dos Cowboys e os caras não conseguiram first down.
Implodiu.
Enquanto isso, o Hasselbeck, com 40 anos, ele conseguiu ganhar mais jogos com o Andrew Luck enquanto jogou.
Nossa, mas os Cowboys ano passado era uma coisa triste, hein?
E até por isso que o Tavares Jackson não renovou o contrato dele com o Seattle, né? Foi pra free agency, porque...
O Tyrod Taylor é outro cara que o agente tá pedindo mais grana. O agente tá vendo, nesse último ano, é aquele negócio, Leandro, aquele conceito filosófico que você dá valor a uma coisa na falta. Por exemplo, a gente tá aqui com luz, com computador e o cacete, a gente não dá valor à energia elétrica. Mas se acabar a luz, a gente vai sentir uma falta do cacete. E foi. É verdade.
Tá certo, você tá
quarterback é a mesma inspirado, coisa. Tô inspirado, né? Acordei cedo. Agora eu acordo cedo, Renan.
É verdade, eu tô precisando conseguir regular assim o sono.
Agora eu acordo cedo, agora acabou a temporada da NFL, dá pra acordar 8h30, 9 horas tranquilo. Você assistiu o GP da Austrália?
Eu demoro pra entrar no fuso antes da corrida e não saio do fuso depois da corrida, entendeu? Eu preciso mudar isso.
O senhor está com olheiras hoje.
Eu estou com olheiras hoje.
Você está com olheiras. Ele não está com olheiras, né?
Ontem eu tinha dormido 4 horas. Essa noite eu cheguei em casa morrendo de sono. 10 da noite eu deitei. Eu acordei 1 da manhã e não dormi mais. Aí eu dormi das 4, 5 da manhã só. Então,
no dia da corrida eu fui dormir 10 horas e acordei às 3. Porque na minha cabeça a corrida era às 3. Os treinos estavam sendo esse horário, né?
Nossa, como você é burro.
Eu fui burro, né, cara? Aí eu perdi o acidente do Alonso.
Bem feito.
Seguindo a pauta, então, que horas são? Quanto tempo você tem hoje?
Temos 12 minutos.
12 minutos. Então, vamos derrubar essas pautas todas aí. Tem a questão só do Dez Bryant, né, Matheus? Tá uma boataria do cacete essa escolha de primeira rodada dos Cowboys. Só uma pontuação rápida. Eles contrataram o Alfred Morris hoje para running back, então... A boataria que viria um running back na segunda rodada pode ser menor, né? O Alex Collins, por exemplo. Vamos ver como fica, Matheus. Tem o Jalen Ramsey também, que é o que você vai falar agora.
Mas eu tava ouvindo de boataria de running back na primeira, que não estrearia de pegar o Elliott na primeira. E eu não estrearia isso, pra verdade.
Não, eu também não.
Mesmo tendo pegado o Morris. Mas a questão é que o Dez Bryant está pedindo que o time pegue o Jalen Ramsey, que é um jogador híbrido de secundária de Florida State. Pra mim, o melhor jogador do draft neste momento. E
ele é um monstro, cara. Ele é um monstro. Ele é
ótimo
bom.
E serve pra muita coisa ali na secundária. Só que o problema é que ele não vai chegar ali. Ele não vai chegar na parte de escolha.
Não, não vai. Tem o boato agora é que ele saia na primeira escolha, né? Tanto por isso que o Baltimore Ravens já foi atrás do Arky Weddle, porque os Ravens estavam meio que rezando pra que o Ramsey caísse até a sua escolha, se não me engano, na sexta, mas também não vai rolar nem ferrando. Então... É um nome de destaque, já mencionamos aqui, mencionei inclusive aquele jogo Clemson e Florida State, que ele jogou muito contra Clemson, que foi campeã invicta da conferência, e foi o destaque, que esse Jalen Ramsey é muito bom, e como o Matheus falou, ele é híbrido, ele pode jogar tanto como strong safety, como dá até forçar ali free safety, e principalmente, na minha opinião, cornerback, né? Seria bem interessante ele como shutdown corner na NFL. Muito bom, muito bom. Que horas são? 14 horas e 49 minutos.
Em São Paulo, bicho. Ô, louco.
Ô, louco, meu!
Repita.
Isso, eu tava esperando o repita. Dê a deixa pra alguém falar o repita. Sempre quis fazer isso. Muito bom.
E você não repetiu.
É. Ah, é. Não 14... repeti. Ah, não repeti. 14 e 50. Repita. Muito bom. Como será que os membros mais conservadores do Partido Republicano estão vendo essa cena aí do Obama em Cuba, hein? Pô, os caras devem estar rolando no chão nesse momento.
Mas tem uma coisa que vai ser meio simbólica aí.
Ele vai dar pro first pitch?
Não, o first pitch é o Chanting, que jogava no Boston Red Sox. Mas o... E é simbólica a favor, no caso dos Estados Unidos, na lógica dualista, direita e esquerda, vão tocar o hino dos Estados Unidos com gosto em Cuba hoje.
É, tocaram quando. Já tocaram, né? No Palácio.
Sim, então, e no. E também agora na. Antes do jogo, evento esportivo, a gente sabe como o americano gosta de jogar o hino lá em cima em eventos internacionais, hein? E hoje não vai ser diferente.
Um dia histórico, né, Leandro Amin?
É, um dia histórico.
É um dia histórico. Vamos então à parte que a gente fala besteiras desse programa, Leandro Couto.
Claro, vamos.
Como qual está, a besteira? Como está... Não, besteira não, mas off-topic. É, como está a sua programação agora? O senhor volta ao beisebol, a temporada começa?
Temporada do beisebol começa dia 3 de abril. O pré-temporada, jogos de Spring Training. Começaram a passar na ESPN na semana passada, na quinta-feira. Ontem teve Red Sox e Cardinals. Hoje tem esse jogo entre a seleção de Cuba e o Tampa Bay Rays. Vai começar daqui a pouco, né? Já tem mais
resultados. O diamante tá feio, né?
Eu não sei uma explicação. Não sei se choveu, às vezes choveu no
interior,
entendeu? Às vezes o estádio é mais mal cuidado do que o padrão. Sim, Major League Baseball, com o que a gente está acostumado. Pode ser uma série de fatores. E aí, os dias de Open Day, inclusive, serão 5 jogos ao vivo nos canais ESPN. Você que gosta de beisebol vai voltar bastante.
Tem a Opening Night no domingo e o Opening Day na segunda-feira.
Tem jogo à tarde no domingo também. São 3 jogos no domingo.
Ah, tem jogo à tarde? Esse ano?
Tem 3 jogos no domingo.
No passado não foi assim, não.
Tem 2 à tarde e 1 à noite. Cardinals. É, nos últimos anos era só o Sunday Night. Com o nome, né, de Opening Night. Agora vão ser 3 jogos no domingo. E tem a NHL que rola também lá na ESPN. Eu faço junto com o Thiago Simões alguns jogos. Tem o Ari, o Rômulo. E daqui a pouco tem playoff da NBA. Uhum. Tem bastante coisa, hein?
March Madness tá rolando também, né?
March Madness. E fora de lá, eu também trabalho com automobilismo.
Onde você trabalha?
No Grande Prêmio. No Grande Prêmio. Então, o Vitor Martins veio aqui outro dia, né? O Vitor já passou aqui pela Central 3. E Fórmula 1, Indy, um monte de coisa. Eu gosto bastante.
Tem um quadro muito bom que o Renan escreve, que é o Na Garagem.
Baita nome, né?
Acho que não é só você que escreve, mas...
Não, esse sou só eu que escrevo.
Ah, é? É. Muito bom. Recuperando corridas antigas.
Efemérides. Vai pelas datas, né? Vai seguindo as datas.
Qual o mais bonito capacete da história da Fórmula 1?
Mais bonito capacete da história da Fórmula 1?
Grand Hill.
O do Nick Lauda era legal, sempre gostei.
Eu gosto, com o símbolo do Banco Austríaco.
O do Prost eu sempre gostei. O do Senna é bem marcante, né? No, sendo fã ou não, o do capacete do Senna é bem icônico. Qual você gosta mais?
Thierry Boutsen.
Thierry Boutsen.
Olha, ele foi longe, hein?
É verdade, bonito, Thierry Boutsen era...
O do Alesi é bonito também.
Do Alesi. O Vettel teve alguns bonitos, aqui não fica, mas o capacete atual do Vettel é muito bonito.
É uma coisa meio Speed Racer, o atual. O do David Coulter merece uma menção honrosa, na minha opinião.
Sim, sim, era a bandeira da Escócia. Roxo e branco.
Uhum.
O do Christian Fittipaldi era... Pelo menos na infância era bonita.
O do Mansell
era o padrão da família.
Com gotas.
Era igual o do pai dele, só que invertido.
É. Tem uns que eu não gostava muito. Do Barrichello eu nunca gostei muito.
Eu nunca achei feio, mas nunca achei bonito.
O do também. Schumacher, principalmente quando ele pintou ele inteiro de vermelho, também não...
Sabe que ele pintou de vermelho? Por causa do Barrichello.
Porque ficava muito parecido, né? Porque
ele também usava um capacete branco. Uhum. E quando o Barrichello foi pra Ferrari, os dois tinham um capacete quase igual... E era difícil identificar o carro. Então ele pintou o capacete de vermelho.
Pra saber quem que mandava passar o outro e tal. Isso é importante.
Tem essa.
Rolou. Opa, se rolou. A gente sabe de pouca coisa. Se rolasse uma lava-jato na Fórmula 1, cara... Nossa Senhora.
Não sobrava gente.
Não sobrava gente. Aliás, o rádio deu uma diminuída esse ano, né?
É, a ideia é que os pilotos tenham que dirigir por conta própria o carro. Uma regra que já existia, o piloto tem que dirigir por conta própria, mas antes levava em conta auxílios eletrônicos que tinham... E aí chegou a um consenso de que estava passando no ponto a instrução do engenheiro para o piloto, né?
O que é uma pena, porque as conversas do Kimi Raikkonen com o engenheiro eram sempre brilhantes, cara.
Ele é brilhante, né? Kimi Raikkonen é brilhante.
Esse cara é de outro mundo.
Bom, basicamente o piloto não pode mais dirigir sob influência do engenheiro.
Do engenheiro. O driver under influence.
Agora tem um walk-talk do lado do cockpit. Se você quiser conversar com o seu engenheiro, você tem que pegar o que toca, tirar o capacete, tirar a balaclava.
Claro,
é melhor, prático. Então é melhor não conversar.
Sabe uma coisa que eu acho que faz falta? Câmbio manual, cara. Ia ser muito zica se voltasse o câmbio manual.
Mas não é... Você abandonou o câmbio manual, o câmbio na alavanca, porque o perdia tempo.
É, no início da década de 90 já tinha mudado, né?
Não, mudou no meio dos anos 90. Mudou no meio dos anos 90.
Já não era semiautomático? Não. 93, 94?
Era semiautomático, mas era alavanca.
Ah, tá.
Era alavanca. A borboleta na metade dos anos 90. Tanto que a corrida que o Senna ganhou em 91, Interlagos, ele não era trocava alavanca, marcha. É. Era alavanca. E a prova, tem gente que duvida. Mas se você pegar o vídeo do carro, a câmera on board, você vê que o cara não tira a mão do volante. Ele tá com as duas mãos no volante o tempo todo. Então ele não estava trocando as marchas. Mas é até uma questão de segurança, né? Porque o ideal é que o piloto fique o tempo todo com as duas mãos no volante. É muito rápido, a velocidade
assim
é alta.
Assim como no trânsito, você ouvinte da Rádio América.
Então é melhor que seja borboleta. Muito claro, bom. Dá aquela nostalgia, assim, mas é melhor.
É legal ver câmera on board balançando o carro assim, tu, e o cara na alavanca, né? Style.
É, fica lá dentro do carro.
Mas o cockpit não pode ser daquela forma mais também, porque era uma banheira, né?
Sim.
E hoje existe a discussão do halo, né? Do halo em cima do...
O Alonso, inclusive, ele, falando em cockpit, ele tá com um curativo no joelho, né? Porque no acidente de domingo ele bateu o joelho dentro do cockpit. Balançou lá todo lá dentro, a perna, o tronco tá preso, mas as pernas não.
Sim.
Então ele bateu a perna lá, tava com curativo no joelho.
Esse tá vivo, isso que importa.
Você já usou balaclava, Antônio Curti?
Não, eu nunca andei de kart, Renan.
Não, ele usou balaclava só pra cometer delitos na rua.
Ah, perfeito. Não, isso aí é outro comentarista numa novela da Sete e usou uma balaclava preta. Você está me confundindo.
Ah, é.
O senhor está me confundindo.
Vocês são parecidos.
Bata palavra,
né? Não é, não.
Balaclava.
Significa, né?
Balaclava. É a cueca do piloto.
A cueca do piloto. Muito bom. Que horas são? Tá, o pessoal do rugby tá chegando aí ou não?
O pessoal do rugby tá chegando às 15h15, pontualmente, com as quentinhas do rugby mundial, brasileiro, sul-americano e interplanetário, se der tempo.
Interplanetário? Será que tem um campeonato Marte-Júpiter de rugby?
Possível.
O jogo do Spring Training de ontem na ESPN dos Red Sox com os Cardinals não foi em Júpiter.
Em Júpiter?
Júpiter na Flórida. Existe essa cidade.
Existe.
Eu também descobri que tem uma cidade no Texas que chama Netherlands. Quem nasce
o
lá
guerreiro
é holandês.
Netherlands.
Quem nasce lá é holandês.
Aí o guerreiro Netherlands. Cara,
no Spring Training Arizona tem a Surprise.
Você vê, começamos o programa com Boca Raton e Baton Rouge.
E terminamos com Júpiter, com Netherlands.
Júpiter, Surprise.
Tem Brasil também, né?
Indiana.
Unidos, Indiana.
Não,
né?
E tem muitas cidades que repetem nomes de
Springfield
da Inglaterra.
Tem pra todo lado, né? Também,
Springfield tem Birmingham na Inglaterra, tem Birmingham no Alabama.
A própria Bristol, onde tá a firma, Estados Unidos.
Tem Bristol em Connecticut e no Tennessee.
Que, inclusive, no circuito de Bristol, no Bristol North Speedway, vai ter um jogo de college neste ano.
É mesmo?
Vai.
Pô, legal isso daí.
Agora eu não lembro quais são as equipes. Acho que é Virginia Tech e Tennessee, Matheus, você sabe de cor?
Isso mesmo.
Ó, acertei, na cagada.
Será que o jogo corrido vai prevalecer?
Ah, não sei. Mas vai dar uma galera no estádio, viu? Vai passar de 100 mil pessoas. É uma pista peculiar, Bristol, né? Aliás, eu tava falando pro Renan, estava eu no final de semana, no sábado à noite, assistindo a NASCAR. Solta a música. Aí. E foi muito louco o final da Xfinity, que é como se fosse a Série B. Tipo, tinha três... O Kyle Busch tava na frente, aí deu pane seca. O que aconteceu, Renan? Eu te falei.
Pane seca.
Não. Acontecido. Não, deu algum ruim. Ah, pneu furou do primeiro.
Quer que eu recupere o áudio aqui?
Não.
O pneu furou
do primeiro colocado, aí o segundo colocado deu pane seca, o terceiro, tipo, passou voando, quase bateu e ganhou a corrida no final, cara. Foi, tipo, insano o final da NASCAR.
Descrevendo assim, parece que a corrida foi o GP de Interlagos 2001. Que aconteceu de tudo.
2003.
Que o Alonso, terceiro lugar, não pôde ir pro pódio.
2003. Que ela ganhou.
Tem a famosa corrida do não perde mais, Maximiliano Papes. Perde sim.
Mas o hoje não, hoje sim é mais legal. Você tem uma história boa desse hoje não, hoje sim, numa sala de imprensa, inclusive, né?
Ah, era o toque do meu celular. Aí eu saí da sala de imprensa e deixei o celular lá em cima. Tava carregando, eu esqueci, enfim. Começou a tocar, eu não tava lá, então ficou um minuto o celular tocando, hoje sim.
Você sabe que teve um dia que a gente montou uma sacanagem, que a gente ia montar uma sacanagem com uma professora nossa, que todo mundo falou que ela era louca, e aí a ideia era pegar um celular, Renan, colocar o ringtone de Louca, Louca, Louca da Shakira, e deixar solto o celular na sala e alguém ligar pro celular, mas ninguém teve coragem de fazer isso.
Até porque na quinta série ninguém tem... dinheiro, assim, pra comprar um celular, né?
Então, porque...
Ainda, Hoje em dia, talvez o pessoal até dê um jeito, mas na época era mais difícil comprar celular também, né?
É, é verdade.
Mas é uma ideia boa.
Uma ideia, seria uma ideia boa pra causar.
Né? Eu tentei coaptar um amigo a fazer uma outro dia aí, mas depois eu conto fora do ar.
Off, inclusive é a marca de um repelente. Nesses tempos de Zika vírus, de dengue e qual que é? Chimichanga? Como que eu chamo a outra lá?
Chikungunya.
Como que fala?
Chimichurri.
Não, esse é o molho chimichurri.
Chikungunya.
É, isso aí. Eu não vou conseguir falar
igual. É o mosquito chikungunya, como está nas buscas do Google.
Então, e nesses tempos aí desses negócios, usem repelente. A Off não nos patrocina, mas se você, por acaso, trabalha na Johnson & Johnson e quer patrocinar esse programa, ligue aqui para a Central 3.
Exato.
Estamos precisando.
Ficaremos muito felizes.
Muito bom. Vamos terminar essa zorra. Olha que legal, toca Beatles no final. Programa bem produzido. Bem editado.
Tocar Beatles no fim é tipo a bênção, né?
É a bênção.
O programa aí pro mundão aí.
O Rodrigo não tá aqui, o Rodrigo é o cara que já, né, o nosso colega que sempre faz aqui o programa, onde você está sentadinho. Ele queria trocar Beatles por que era
qualquer
mesmo?
Coisa.
One Direction. É. Mas eu disse que se rolar um Wesley Safadão, pode ser. Tem como colocar um Wesley Safadão aí, meu Renan? Renan é um grande fã do Wesley Safadão.
Tenho a impressão que vai dar um... Que eu não vou conseguir, mas eu vou
tentar. Quando eu fazia um programa de automobilismo na Rádio Gazeta, lá na Casper Líbero, a música de encerramento era do Pod da Fórmula 1, que era uma ópera lá do Bizet, que é bem legal, procura aí.
É, depois, eu sei qual é.
O dia que eu casar, eu vou colocar ela no final. Acaba a cerimônia, toca essa música aí.
A Nanda deixou já?
Aí traz as garrafas de champanhe e tal e fica jogando em todo mundo.
Não. Coloca Camarote, pô. Não, meu vagabundo, você tem que escolher a melhor música do Safadão.
É melhor essa
Camarote, óbvio.
Todas são boas.
Não, do Camarote é a mais fera. Não é, Matheus? Você concorda, amigo? A do Camarote é a mais da hora.
Não, eu prefiro a do Samu. A do Samu é melhor.
Matheus, só
música do Samu.
Cara, o Safadão é um ícone da MPB, velho. Olha... O pessoal do rugby espera um pouco. Vamos ouvir um pouco do Wesley, ó. Essa música... Ela é uma música que ajuda as pessoas a se recuperar de pé na bunda. De...
Mais
não
um
é experiência
minha.
Não. Não tava nem solteiro quando esse cara começou a fazer sucesso. Olha só, Leandro. Você nunca tinha ouvido Safadão?
Talvez já.
Agora, ó. Agora a música sobe. Palmas pra você. Olha que da hora. Agora. Pior mulher do mundo. Aí a música sobe. Tomando Ciroc. É do cacete essa música. Fala sério, Renan.
O que é um Ciroc?
Ciroc é uma vodka chique.
No Nordeste, é isso?
Hã?
Eu nunca vi.
Você nunca viu Ciroc, velho?
Não, nunca vi Ciroc.
Tô louco.
Até achei que isso é uma coisa nordestina.
Ciroc é a vodka do Piriri.
Do Piriri?
Não, Piriri pra mim é outra coisa.
Bom, Ciroc é uma vodka boa. Vão por mim. Olha, ele dá um pulo no palco. Ele manda muito, velho. Safadão é muito ídolo.
Não, o show dele é legal. Eu quero ir. Vai ter.
Eu quero ir. Eu já fui no show do Latino, que ele toca a festa na P 4 vezes. Um dia ainda vou no show do Wesley Safadão também.
Uma vez no Juca, tô com o Felipe Dilon. Ele cantou as duas músicas de sucesso dele.
Menina Deixa Disso e Garota do Verão, né? Musa do Verão. Vamos encerrar então com Wesley Safadão. Que programa maravilhoso que termina com Wesley Safadão. Tomara que o ECAD não venha atrás da gente. Fizemos todo o estrago que podíamos, inclusive na sua audição. Eu sou Antônio Curto, estive com o Renan do Couto, nosso convidado hoje aqui, Leandro e a mim. Rodrigo Sanzov não esteve, que está viajando. Vinícius Veiga, infelizmente, não estará mais conosco. Mas o Matheus Rocha Ribeiro continua aqui nesta bagunça. Matheus, só para terminar então, dê o seu tchauzinho, porque o pessoal do rugby já está aqui e alguém vai dar um tackle em mim.
Isso é perigoso, mas vocês estão convidados a ver aqui pro Uberlândia, 30 de agosto, tem Safadão, venham convidados já.
É
aqui do lado de casa, então já podem ficar aqui, tá de boa.
Vai, Safadão, vai acabar esse programa logo. Tchau, gente. Fizemos todos os trabalhos que podíamos, boa noite, boa sorte, todos aqueles finais toscos que eu faço. Tchau.